Doutor Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol. Bom dia, os ouvintes.
Doutor Ricardo.
Bom dia.
Doutor Ricardo, sucesso faz bem ou mal para a saúde?
Olha, é uma faca de dois gumes, viu, Bruno? Acho que você deve recordar algum filme de algum artista milionário deitado numa cama, solitário, usando drogas, etc. Existe esse mundo, né? Existe o outro mundo, que é o fato de que as pessoas só com poder socioeconômico forte, ou seja, a fama, o sucesso, acabam estando muito associadas a essa medida que é o dinheiro. Então, essas pessoas têm, independente de ter fama, as pessoas têm mais longevidade, isso a gente sabe. O rico vive mais que o pobre, isso não tem dúvida.
É, por ter mais acesso também aos tratamentos de saúde, né?
Tudo.
É uma qualidade de vida melhor, se alimenta melhor, né?
Conhecimento, a questão de...
Não se preocupa com boleto.
É isso.
Tem menos estresse com boleto.
Vamos lá pra Inglaterra uma hora dessa, né? Mas, enfim, esquentando os tamborins aí pra nossa premiação do Oscar, a gente tem uma das mais provocativas análises dessa questão. Foram pesquisadores que foram atrás de ver se o sucesso no Oscar traz uma longevidade maior quando comparado àqueles que não têm sucesso. Ou seja, se comparar entre os simplesmente indicados, os que ganharam o Oscar, ou os que não foram nem indicados ao Oscar, quando você avalia os atores e atrizes e diretores, você vai ter os vencedores tendo uma vantagem em termos de longevidade. Eles vivem uns 4 anos a mais.
Então, quem ganhou o Oscar tem chance de viver mais.
Aí vem a velha pergunta: ovo ou galinha? Né? Quem vem primeiro? Ou seja, essas pessoas que são bem-sucedidas, premiadas, elas poderiam ter uma assessoria, contratos com as empresas produtoras, que eles têm que ter, andar na linha, não pode sair na mídia fazendo bobagem, grandes excessos, etc e tal. Ou, se porventura eles são pessoas avantajadas do ponto de vista genético, não só talento artístico, mas também as questões de saúde física mesmo. Ou seja, eles têm um conjunto, uma máquina que foi concebida para ter sucesso não só naquilo que faz profissionalmente, mas também sucesso nos seus indicadores de saúde.
Mas isso em termos de Oscar, para ficar preso à pesquisa, não vale muito, né? Porque depende de indicação. Se você não for indicado, coitado dos atrizes e das atrizes e atores negros, porque quase ninguém é indicado. Por
Mas acho que a pesquisa mostrou isso, né, professor?
Eu acho o seguinte, você tem a questão da indicação ou não, inclusive pode até discutir muito antes disso até, cara, o que que realmente, se o Oscar realmente mede o sucesso.
Exato.
Vamos só fazer uma provocação de cara aqui. O Fellini nunca ganhou um Oscar. O Bergman nunca ganhou um Oscar. O Kubrick, de 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, etc., nunca ganhou um Oscar. Então, até anterior à discussão de raça, de credo, as indicações, o Oscar não é a grande medida absoluta de sucesso. Mas é um indicador. Querendo ou não, é um indicador, né? Podemos fazer um comparativo ao Nobel. O Nobel, você fizeram a mesma questão, ou seja, as pessoas que ganharam o prêmio Nobel nas suas áreas têm uma longevidade maior do que aquelas que têm a produção científica equiparada, ou seja, eles analisaram mais ou menos pessoas do mesmo quilate, assim, mostrando que os que ganham o Nobel vivem mais. Você fala, só porque ganhou $1 milhão de prêmio, não é bem isso, porque eles ganham muitas vezes no final da vida, né? Então, essa hipótese de que são cérebros avantajados, com corpo avantajado também, ela é bem razoável.
Agora, isso vale ou talvez para cineastas, atores, atrizes, né? Eu tenho uma inclinação a achar que a vida desse pessoal é muito boa, viu, doutor Ricardo Teixeira? Eu não sei se tem muitas preocupações assim em Hollywood, não. E agora, para bandas de rock, eu acho que não vale, não, viu?
É, aí...
O pessoal costuma morrer cedo, quem faz sucesso.
Na hora, né? Lógico, né? Assim, mas tem algumas... aí vem aquela coisa, né? O outro lado da moeda. Se essas pessoas têm que se apresentar com um padrão comportamental, etc., tem assessoria para isso. Muitas vezes, dentro do universo do rock, a marca de um roqueiro precisa ser transgressora mesmo, tem que ser Mick Jagger mesmo, tem que ser...
Que tá vivendo bem, hein?
Oi?
Mick Jagger tá vivendo bastante.
É, mas ele sai da curva, né? Assim, a gente tem que pensar de uma forma geral. Quando a gente tá falando aqui para quantas pessoas aqui, então, falar que, poxa, então você pode fazer isso, isso e isso, que você vai viver até os 90 anos. Não é bem assim, estatisticamente, o grosso vai se dar mal, né? Então, aí tem uma outra questão, quando você pensa em pessoas que têm menos, têm sucesso, mas menos fama, como são, muitas vezes, os roteiristas, eles fizeram a mesma questão com os roteiristas. Eles são mais escondidos. Você sabe algum nome de um roteirista craque, Bruno, por exemplo?
Não.
Eu também, não.
Não sei.
Então, tá vendo? Então o roteirista ele fica mais escondidinho, né? Então, ele, de certa forma, ele poderia ter hábitos de vida que não precisam ser exemplares para sociedade em geral, etc. Então é justamente o contrário. Os roteiristas, quanto mais sucesso eles têm, quanto mais Oscar eles ganham, quanto mais filmes eles fazem por ano, por exemplo, menos eles vivem.
E como já é foi... que é, doutor Ricardo?
Sim, os roteiristas fizeram a mesma pergunta, fizeram com os atores e atrizes, certo? Fizeram a mesma pergunta sobre a vida dos roteiristas. Quem ganhou Oscar, quem não ganhou. Quem ganha Oscar vive menos. Ou seja, o cara trabalha mais. Geralmente, quem ganha Oscar tem mais filmes por ano. Eles têm uma produtividade maior. E a vida deles, muitas vezes... Aí vem a outra imagem que eu imagino aqui. Aquele roteirista... 70 dias sem levantar para ir no banheiro, fumando um maço de cigarro, dois maços de cigarro por dia para acabar aquele roteiro. Eu imagino, assim, não faz atividade física, etc, etc e tal. É uma imagem só minha, né? Então, o roteirismo não conta. E já tinha sido mostrado entre escritores também.
Mas talvez não é algo ligado ao processo criativo que essas pessoas... sei lá, tem uma tendência mais a fugir da realidade, se envolver com álcool e drogas.
Absorvem mais o sofrimento.
É.
Olha, eu acho que o sofrimento está na vida de todo mundo, né, Bruno? Eu acho que para ser um bom criador, você tem que sofrer. Eu concordo. Eu acho que para ser uma boa pessoa, você tem que sofrer também. Tem um documentário agora do Mujica que chama Mujica, uma vida suprema. E ele fala bem isso, ele fala, puxa, o que seria de mim se eu não tivesse passado 13 anos preso, conversando comigo mesmo na solidão, etc. E ele até provoca, puxa, pode ser uma coisa pedante eu estar falando isso, mas o que seria das pessoas se não houvesse sofrimento, né? E para um criador, eu acho que eu acredito muito nisso. Ou seja, uma pessoa que é um hedonista que curte a vida doidado, entre aspas, e tudo tá bem, tudo legal, a matriz criadora dele é menos profunda, é mais fraca, eu acho, sem dúvida. Dostoiévski falava muito isso, né? Assim, sou um homem triste, sou um homem fracassado, era um epilético, era tudo que você imaginava.
Agora, doutor Ricardo Teixeira, para a gente resumir aqui o papo, no final das contas, a pesquisa, ela disse se a fama e o sucesso trazem, fazem bem à saúde ou não?
Sim.
Sim, que faz?
Sim. Agora, o viés aí do ovo à galinha é que, provavelmente, das evidências que a gente tem até o dia de hoje, não é só o comportamento que o produtor fala, ó, ô DiCaprio, você não pode aparecer fumando na mídia, você para de fazer, encher a cara nas férias. Não, não é bem isso. Provavelmente ele herdou uma genética, que eu acho que ninguém duvida, que um Brad Pitt, um DiCaprio, uma Angelina Jolie, etc., eles têm uma genética muito forte de talento artístico e outras coisas, e carrega com isso provavelmente uma herança de saúde também, né?
Eu só tenho dificuldade de aceitar esse resultado assim, por me parecer dispensar aspectos sociais, né?
Claro que tem.
Numa situação como essa.
Claro que tem, mas quando você avalia a questão metodológica que foi feita no primeiro estudo dos artistas e colocando o vetor direcional, assim, falando que os hábitos poderiam ser os mais importantes, fizeram uma reanálise dos dados, levando justamente para o vetor oposto, ou seja, provavelmente essas pessoas já eram, não tem dúvida que eles viveram mais, não tem dúvida que o prêmio Nobel vive mais, mas provavelmente o vetor de causa e efeito seja mais eles terem nascido com uma forma avantajada, assim. Então, eu acho perigoso falar um pouco sobre isso, de que as pessoas já nascem predispostas a ter sucesso com a forma melhor, mas para quem tem filho, sabe que algumas crianças nascem com talentos avantajados para algumas coisas e não para outras.
E que não necessariamente serão reconhecidos, né?
E não necessariamente. Perfeito, Carol, perfeito. Então, acho que até o Max Gerner deve estar com uma vinheta aí agora que fala por que os grandes funcionários de uma empresa não são promovidos e os péssimos funcionários às vezes são promovidos, etc., né? Então, acho que o fato é que não tenha medo da fama e sucesso, porque ela pode te ajudar nos dois sentidos, nesses dois vetores, ou seja, fama e sucesso te levando a ter comportamentos mais adequados, desde que você não seja dos Rolling Stones, né? E ao mesmo tempo, provavelmente você está tendo um sucesso não só pelo seu esforço, sua garra de ter ido corrido atrás, mas que você teve uma herança genética muito positiva para que o seu cérebro conseguisse fazer aquilo tudo de uma forma espetacular.
Agora, doutor Ricardo, como o senhor mesmo disse, é muito delicado falar disso, e até o ouvinte que pegou nossa conversa agora.
Esbarra na eugenia, né?
O Adriano Campos está dizendo, nossa, mas ele ficou revoltado ao ouvir aí a questão levantada pelo senhor, que para ele está parecendo como a defesa que era feita de uma raça ariana, como se fosse superior na época da Alemanha nazista,
falar,
algo do tipo.
Acho perigoso, acho um pouco perigoso sempre falar sobre esse assunto, mas a verdade é que a Carol tem atributos genéticos que eu não tenho, um talento para algumas coisas. Eu acho que a questão é aceitar a diversidade, né? Eu sou um fracasso para algumas coisas e sou ótimo para outras coisas. Então não tem uma raça que é boa em tudo, não existe isso. Você comparar meu sangue musical com sangue de quem nasce na Bahia, por exemplo, pode ser totalmente um negro da Bahia, dá uma surra em mim, né? Se for pensar em tantas coisas. Então, acho que o mundo é a diversidade. E essa raça única é uma superior, ela é cafona falar sobre isso, né? Ou seja, hoje em dia as grandes empresas buscam a diversidade, são pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes gêneros, diferentes crenças. Isso dá dinheiro para uma empresa. Estamos falando de grandes corporações.
É, doutor Ricardo, eu acho que a gente não vai conseguir encerrar esse assunto aqui agora, mesmo que o tempo está esgotando. Então, a gente pode até retomá-lo na semana que vem.
Não, a gente já vê com os ganhadores dos Oscars, a gente pode fazer uma análise, se eles vão viver mais mesmo.
Tá certo, valeu, doutor Ricardo Teixeira.
Um abraço.
Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia, tchau.